No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 126 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje falaremos sobre um clássico milenar, o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. O que faz de um tratado militar escrito por volta de 500 anos antes de Cristo manter-se atual a ponto de ser publicado praticamente no mundo todo até os dias de hoje? Você verá que neste livro, A Arte da Guerra, as estratégias transmitidas pelo general chinês Sun Tzu, elas carregam um profundo conhecimento da natureza humana. Elas transcendem completamente os limites unicamente de guerras, de campos de batalhas, e elas alcançam um contexto das pequenas ou das grandes lutas que todos nós vivemos no mundo dos negócios ou na sua vida pessoal mesmo. A Arte da Guerra traz conhecimentos profundos e práticos para os dias de hoje, para o seu negócio e para a sua vida. Se você não conhece a si mesmo, nem o inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. Sun Tzu. A China sempre foi uma terra fértil de pensadores e filósofos. Sun Tzu viveu por volta de 500 anos antes de Cristo. E o termo Tzu, ele significa professor, mestre. Naquela época, a China estava em caos, em meio a guerras e disputas, e justamente nessa época que um grupo de estudiosos percorreu o país oferecendo orientações aos governantes que estivessem dispostos a pagar por esse serviço. Era um conhecimento sobre táticas e organizações. Esses são os primeiros consultores que se tem notícia no mundo. E entre eles, o mais famoso foi Confúcio. E o Sun Tzu estava aí no meio desse grupo. Ele pertencia a esse grupo de consultores e hoje é um dos poucos que teve o seu trabalho preservado, mesmo mais de 2.500 anos depois. É uma das poucas obras da antiguidade, inclusive, que ainda pode ser encontrada em qualquer livraria do mundo. Mas como uma obra escrita há tanto tempo sobre estratégia militar pode ter importância atual para o mundo dos negócios? É isso que veremos no episódio 126, que começa agora com o livro A Arte da Guerra.
Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao episódio 126 do Resumo Cast. E vamos iniciar com uma pergunta. Você acha que o mundo dos negócios é uma guerra? Algumas pessoas acham que sim e outras não. Mas como é possível um livro escrito há mais de 2.000 anos atrás sobre guerras trazer lições tão valiosas aos cenários dos negócios atuais? Mas o que fazer se você é uma pessoa contra guerras, em prol da paz? Deve evitar de ler esse livro? Não! E é claro que essa é uma objeção comum nos dias de hoje. Quem é pela paz não estuda guerra. Quem é das exatas não estuda humanas. Quem faz caridade não gosta de negócios. E isso está completamente errado. É preciso buscar conhecimentos polarizados, conhecimentos contraditórios, extremos. Isso vai fazer com que a sua criatividade e capacidade de resolver problemas complexos aumente. Esse é o segredo dos grandes filósofos, pensadores, artistas e empreendedores. Estude sobre guerras, sim, e estude também sobre a paz. Muitas vezes as respostas para algum problema que lhe acompanha há anos está em uma ramificação de um conhecimento que você nunca ousou explorar. Esse livro é mais do que um manual de guerra. É um livro que fala sobre comportamento humano em situações de extrema demanda. Percebeu? Os negócios são situações de extrema demanda, sim. O seu exército pode ser a sua equipe. O seu inimigo pode ser a sua concorrência. Vencer a batalha pode ser conquistar o seu cliente. E é por isso que esse é um dos maiores best-sellers de todos os tempos e despertou o interesse de atletas de alta performance, artistas, políticos e, obviamente, empreendedores. Grandes reflexões podem ser extraídas dos escritos milenares de A Arte da Guerra, como guerras custam muito caro em termos de recursos e tempo perdido. Os grandes generais entendem isso e, ao contrário do que pode parecer, os grandes generais evitam as guerras. Eles as ganham antes mesmo delas começarem. Então fique ligado, pois vamos falar sobre este e outros grandes insights nesse capítulo do Resumo Cast que está só começando.
Segundo Sun Tzu, o sucesso de uma empresa, assim como o sucesso militar, ele depende de quatro condições básicas: objetivo comum, reação ao ambiente, liderança capaz e fluxo de informação suficiente. Bom, vamos ver rapidamente cada um desses pontos. Objetivo comum. Uma empresa na qual os líderes e os funcionários se unam em um objetivo em comum será bem-sucedida. O papel do líder é unir essas pessoas em torno deste objetivo comum. E as ações de todas as pessoas da equipe devem estar alinhadas a este objetivo em comum. Uma empresa precisa ter um objetivo claro e todos dentro da empresa precisam estar caminhando dentro desse objetivo comum. O exemplo do líder, principalmente perante os demais, a sua conduta e o seu caráter são fundamentais para conseguir mostrar esse objetivo comum. Quando a autoridade do líder é respeitada, fica muito mais fácil estabelecer esse relacionamento harmonioso entre todos da equipe. Mas essa autoridade não está relacionada ao cargo que ele ocupa, mas sim ao seu caráter, ao seu exemplo. E isso certamente não se compra, isso se conquista. O segundo ponto é a reação ao ambiente. A empresa deve modificar os seus métodos de atuação de acordo com a concorrência. E aqui nós podemos fazer um paralelo com muitos consultores e pensadores aí tradicionais do mundo dos negócios que ainda acham que um plano de negócios ou um plano estratégico pode durar por muito tempo. Há 500 anos antes de Cristo, Sun Tzu já dizia que uma empresa, que um líder, que uma organização, que um grupo precisava ser flexível para justamente se adaptar às mudanças externas do próprio ambiente. E é papel do líder ele estar atento ao ambiente externo, ao que está acontecendo lá fora e estar preparado para tomar as decisões certas e inovar e mudar quando for preciso e possível. Cabe aos líderes criar essas organizações flexíveis. O outro ponto é uma liderança capaz. Quando uma empresa, um grupo tem um comandante capaz, ela tem todas as possibilidades de obter sucesso. Isso a gente pode trazer para a realidade de muita gente como um time de futebol. Quando um time de futebol ele tem um comandante capaz, um líder que de fato transmite a sua autoridade, o seu respeito e é um grande líder, ele pode fazer aquele time ter sucesso ou ter fracasso. Muitas vezes a mudança de um comandante, de um líder, no mesmo time pode fazer uma grande diferença. E segundo Sun Tzu, as qualidades básicas de um líder são integridade, gentileza, disciplina, coragem e sabedoria. E por último, mas não menos importante, ele fala sobre o fluxo de informações eficientes. Uma boa empresa, uma boa organização deve contar com canais de comunicação claros para que todas as pessoas estejam cientes do que está acontecendo e principalmente, de novo, ao objetivo comum da mesma empresa.
Conheça a si mesmo e ao seu adversário e você não irá perder sem batalhas. Esse talvez seja um dos mais famosos ensinamentos de arte da guerra e é um assunto que debatemos extensivamente aqui no Resumo Cast. Autoconhecimento é o ponto de partida. Crie um mapa das suas fraquezas, das áreas que é preciso melhorar. Peça feedback, faça reflexões internas. O feedback de pessoas muito próximas a você que precisam resguardar um relacionamento bom pode não vir com as observações relevantes para que você identifique os pontos que realmente tem que melhorar. Aqui vai uma dica então, escute também os seus inimigos e críticos ou contrate um coach. Falamos sobre esse conceito no episódio número 124 do Resumo Cast sobre o livro As 48 Leis do Poder. O general que conhece a si mesmo sabe quando lutar e quando se retirar, e sabe também o que tem que melhorar para enfrentar batalhas mais ambiciosas. Mas também é importante conhecer o seu inimigo ou o seu adversário, que pode ser a sua concorrência. Trazendo isso para o mundo dos negócios, quando você cria um produto ou serviço, a sua concorrência não são apenas outras empresas. Você concorre com todas as formas alternativas que o seu cliente tem para resolver o problema dele. Se você cria um aplicativo para chamar um táxi, por exemplo, não irá concorrer apenas com Uber. Irá concorrer também com a carona que o seu cliente pode pegar, com os transportes públicos, com o carro que ele pode vir a comprar e até mesmo com a atitude dele de simplesmente não fazer nada. Isso mesmo, a sua solução tem que vencer até mesmo a inércia, pois não fazer nada concorre sim com a sua solução. Então, para a sua próxima batalha de negócios, coloque-se na mente do seu possível consumidor e pergunte-se se ele iria deixar de fazer o que está fazendo para adotar ou comprar a sua solução.
Se conhecermos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecermos, mas não conhecermos o inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. E se não nos conhecermos e nem conhecermos o inimigo, perderemos todas as batalhas. Sun Tzu. Por isso a importância que você tem de se conhecer, autoconhecimento e conhecer a outra pessoa, conhecer o seu inimigo, conhecer o mercado. Isso pode ser aplicado em várias situações da sua vida. Quando você está vendendo, por exemplo, você precisa conhecer a outra pessoa, você precisa conhecer a outra empresa. Quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos fracos dela, qual é o problema dela, qual é a dor dela. Se você não conhecer a outra pessoa, se você não conhecer a outra empresa, você não vai conseguir vender para aquela pessoa ou para aquela empresa. Se você vai numa entrevista de emprego, você também precisa não somente conhecer a você, entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você tem de bom, o que você tem de melhor, mas conhecer principalmente quem está do outro lado da mesa. Conhecer a empresa, conhecer talvez quem está te entrevistando. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos dele e aonde você pode atacar, aonde você pode ajudar, aonde você pode resolver algum problema daquela empresa. Quando você vai começar um novo negócio, é a mesma coisa. Você precisa conhecer quais são as suas habilidades, quais são as suas qualidades, aonde você é bom e, principalmente, conhecer o mercado, conhecer os seus concorrentes, aonde eles são bons, aonde eles não são tão bons. E muitas vezes as pessoas começam um negócio simplesmente copiando o que o vizinho está fazendo de melhor. Aquilo onde ele é melhor, o ponto forte dele é justamente onde você vai tentar atacar. Onde o que você deveria fazer é justamente o contrário, conhecer o seu inimigo, conhecer o seu concorrente, entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos dele e justamente atacar nos pontos fracos. É exatamente isso que uma startup faz. É justamente por isso que uma startup, muitas vezes, ela nasce de fora de grandes empresas, porque ela vai explorar o ponto fraco de uma grande organização. Ela vai explorar a dificuldade que uma grande organização tem de mudar, de ser rápida, de ter velocidade, e talvez um nicho de mercado que não foi atacado, que não foi olhado por uma grande empresa, é justamente neste ponto que a startup vai tentar resolver o problema. Mas para isso, você precisa se conhecer e você precisa conhecer o mercado, precisa conhecer os seus concorrentes. Não tente unicamente superar o seu inimigo, o seu concorrente, onde ele é bom. Busque onde ele é mais fraco. Isso parece óbvio, mas é uma estratégia de guerra simples que se aplica literalmente no mundo corporativo. Não queira ser igual, não queira tentar superar onde uma empresa maior é melhor. Para você inovar, você precisa focar em pequenas coisas, focar nas brechas onde o seu concorrente não é tão bom, e ali sim você pode superar e vencer o seu inimigo.
Depois de planejar as suas estratégias, está na hora de executar. E aqui é preciso um pequeno parênteses para explicar duas situações. A primeira são empreendedores que não executam, ficam paralisados e não conseguem iniciar nunca. Para esse tipo de situação, a solução é motivá-los com palestras, autoajuda e até mesmo psicologia. Mas agora vamos ao cenário dos empreendedores e equipes que executam precariamente. É claro que já é um passo adiante de quem não executa nada, mas você está aqui no ResumoCast para aprender a executar com maestria. Está aqui para se tornar a elite dos generais empreendedores do Brasil e talvez do mundo. E como executar com excelência, então? A resposta está na sua capacidade de criar e liderar uma grande equipe. Um grande general sabe como manobrar com agilidade no campo de batalha. E isso é muito difícil. É preciso saber quando atacar, quando contra-atacar, defender e transformar problemas em oportunidades. Assim como uma equipe de futebol, a sua empresa precisa ser rápida e compacta. Os atacantes precisam auxiliar na defesa e os defensores precisam dar cobertura para o ataque. É assim que jogam os times e exércitos vencedores. E o seu papel como líder e empreendedor é garantir a harmonia e eficácia da tropa. Você não irá ganhar a batalha sozinho. Empreendedores de sucesso entendem que esse é um esporte coletivo.
Uma outra lição importante da arte da guerra é você enganar o seu inimigo. Você deve mascarar a sua força com a sua fraqueza, a sua coragem com a sua timidez e a ordem com a desordem. Você deve confundir o seu inimigo e fazer com que ele nunca esteja preparado para você. Quando você é imprevisível, e nós já falamos isso inclusive no livro As 48 Leis do Poder, você confunde o seu inimigo, você confunde o seu concorrente e ele não vai estar preparado para se defender ou para atacar você. E quando você ataca os pontos vulneráveis do seu concorrente, do seu inimigo, você certamente tem uma grande vantagem competitiva. Então faça com que ele fique tentando adivinhar para onde você vai atacar. Não seja previsível. Tente enganar o seu inimigo, algumas vezes com alguma estratégia, algumas vezes com algum posicionamento, justamente para tentar enganar a concorrência no bom sentido e que você possa explorar os pontos onde o seu concorrente não está esperando, onde ele não está preparado. Isso, de novo, é muito comum com startups. Tem muita grande empresa, muita grande corporação que não faz nem ideia de startups pequenas que estão surgindo, estão resolvendo um pequeno problema. E essas startups, muitas vezes, elas não são conhecidas, elas não mostram de fato publicamente a sua estratégia para grandes corporações, grandes empresas não têm conhecimento dessas startups, e quando elas não têm conhecimentos, elas não estão preparadas para se defender ou para atacar. E quando elas percebem, aquela pequena startup virou um grande monstro que começa a incomodar o mercado tradicional que ela vinha ocupando durante tanto tempo. Por isso é importante você ter na sua estratégia esse equilíbrio para você surpreender o seu concorrente.
Ataque onde o seu inimigo não está preparado e apareça quando você não está sendo esperado. Esse conceito pode ser muito bem aplicado no marketing e nas vendas. Em um mundo onde todos competem pela atenção das pessoas, onde novas tecnologias e ferramentas surgem a todo momento, onde a velocidade das mudanças pega desprevenido até mesmo organizações experientes e líderes de mercado, vai vencer quem atacar onde a concorrência não estiver esperando. Esse é o momento de você refletir e considerar uma mudança nas suas táticas se você ainda acredita que vai iniciar um negócio e ganhar milhares de clientes enviando e-mails, pagando campanhas nas redes sociais ou apenas entregando uma recompensa digital. Todo mundo está fazendo isso. E se a ideia é chamar atenção, então por que todos tentam táticas iguais? A resposta é ter novas ideias, ser criativo. Se você quer focar em desenvolver essa habilidade, pegue um papel e uma caneta, pois agora eu irei dar uma lista de episódios do ResumoCast que abordamos o tema da criatividade. Então, quando acabar esse episódio, escute o episódio 10 sobre o livro De Onde Vêm as Boas Ideias, o episódio 19 sobre o livro Criatividade S.A., o episódio 67 sobre o livro Roube Como um Artista, o episódio 71 sobre o livro A Grande Magia, o episódio 74 Pense Como um Artista e o episódio 103 sobre o livro Originais. Esses são apenas alguns livros que abordamos aqui sobre o tema da criatividade. E agora vai a maior dica de todas. Se você é um empreendedor, a maior fonte para novas ideias e a forma mais rápida de achar soluções criativas é conversar com o seu cliente. Pular esse passo vai deixar você na média, no lugar comum, onde todos estão fazendo a mesma coisa. Por isso, investigue problemas. Investigue sobre a eficácia do seu produto ou serviço. Investigue quais são as outras opções que o seu cliente tem que competem com a sua. Quais são as deficiências que a sua solução tem? O que pode ser melhorado? Entenda a jornada do seu cliente sobre o ponto de vista dele mesmo. É dessa forma que os grandes empreendedores atacam onde ninguém espera e conseguem ganhar a guerra.
Sun Tzu traz outras importantes lições da arte da guerra que nós podemos aplicar no mundo dos negócios, como a importância de você conhecer os seus soldados e os soldados do inimigo. Quando você conhece profundamente a sua equipe, quais são os pontos fortes, fracos, como a sua equipe está preparada, e você conhece a equipe dos seus concorrentes, você tem de novo uma vantagem competitiva. Quando você conhece o terreno onde você está lutando, o Sun Tzu diz que um bom general, ele sabe onde lutar e onde não lutar. Ele vai lutar em terrenos onde ele tem conhecimento, em áreas onde ele tem conhecimento e ele sabe que ele pode vencer. E ele também sabe que a disciplina leva os seus soldados a lutar até o fim. A importância da disciplina, inclusive, para o mundo dos negócios. A importância de variar as suas táticas Quando você tem uma tática comercial, você tem uma tática de marketing e você precisa, em alguns momentos, mudar essas táticas, fazer um teste AB, testar outras estratégias, outras táticas, tanto para superar e surpreender o seu inimigo, quanto para tentar novas estratégias de ataque. A importância da confiança do líder para a sua equipe. Quando um líder tem a confiança da sua equipe, ele tem a autoridade da sua equipe, certamente ele tem uma grande vantagem competitiva. E uma outra lição que eu quero destacar que Sun Tzu nos apresenta é o emprego dos espiões. Na época das guerras, essa estratégia era muito utilizada, onde através de espiões, que literalmente eram pessoas do exército inimigo, ele tinha acesso a importantes informações. E como nós podemos trazer isso para a nossa realidade, para o mundo dos negócios, de uma forma ética e certa, inclusive? Como nós podemos ter acesso a informações do mercado, a informações sobre a nossa concorrência? E a minha dica para você, para fazer isso, é você ter na sua equipe, sejam eles parceiros, sejam eles investidores, sejam eles conselheiros dentro da sua empresa, pessoas que estão dentro do mercado, pessoas influentes do mercado, que estão convivendo dentro do seu ecossistema, que têm informações muitas vezes importantes do seu mercado. Quando você tem um bom time, uma boa equipe de conselheiros, de investidores, que não apenas aportam dinheiro, mas que estão dentro do mercado, você tem uma grande fonte de informação sobre o mercado, sobre os seus concorrentes e, logicamente, que você pode utilizar essas informações para prever as suas próximas atacadas, as suas próximas estratégias comerciais.
Um grande general não teve sucesso porque ganhou 100 batalhas, mas sim porque ele soube ganhar sem lutar. Os empreendedores vencedores vencem a guerra antes de irem para a batalha, e os fracassados vão constantemente para batalhas que não podem vencer. Mas isso quer dizer que você só deve entrar em negócios que já deram certo e que já têm sucesso? Não exatamente. Mas é dessa forma que muitos entendem esse ensinamento. Se todo mundo que consegue sucesso no mundo dos negócios só entrassem em batalhas ganhas, onde ficam os altos e baixos que todos os empreendedores e empreendimentos enfrentam? Onde ficam as incertezas que estão sempre presentes nos negócios, até mesmo nos vencedores? O segredo é lutar a sua batalha interna primeiro, é ser para depois ter, é consertar os seus pontos fracos, aumentar a sua inteligência, as suas habilidades, combater os seus medos, controlar as suas emoções, pedir ajuda, feedback, praticar, treinar. Dessa forma, você estará entrando em batalhas e empreendimentos complexos, mas que já estarão ganhos, pois a sua nova versão, a versão vencedora, está atuando no campo de batalha. E será essa versão de você mesmo, mais aprimorada, que vai ganhar as guerras e mudar o mundo. É a versão que muitas pessoas não querem perder tempo em se tornar, e por isso acabam entrando em guerras que não podem vencer, que já estão perdidas antes de iniciar a batalha. Essa lógica também serve para organizações, não só para empreendedores. Já percebeu que algumas empresas sempre vencem as suas guerras e outras constantemente perdem batalhas após batalhas? Empresas e equipes que não estão preparadas para lutar precisam rever a sua cultura, os seus processos internos e melhorar. Precisam tornar-se vencedoras antes da batalha sequer iniciar. E para isso existem diversas opções, mas sempre começa com uma liderança comprometida que analisa os problemas internos, identifica os pontos possíveis de melhoria e cria um plano, uma estratégia interna para ser e somente depois ter. Ser e ter são dois conceitos que vimos no livro A Escola dos Deuses, no capítulo 32 do Resumo Cast. Então, mãos à massa, invista em consultores, fale com mentores, Fale com seus sócios, fale com clientes e colaboradores. Treine para a batalha, não vá despreparado. Transforme o seu exército para que ele esteja à altura de lutar grandes batalhas.
A maior guerra que um empreendedor e que a maioria das pessoas vivem nos dias de hoje é a guerra interior. A guerra contra os seus pensamentos, a guerra contra o medo, a guerra contra as emoções, a guerra contra as incertezas da nossa vida. Quando você consegue controlar o seu interior, quando você consegue controlar e amenizar a sua guerra interior, a sua guerra mental, certamente você estará muito mais preparado para enfrentar qualquer tipo de guerra externa. Se não estivermos preparados internamente, emocionalmente, dificilmente vamos conseguir aplicar qualquer uma das estratégias da arte da guerra. Eu vejo muitos empreendedores que não estão preparados emocionalmente. Eles vivem diariamente numa guerra interna contra os seus medos, seus pensamentos e as suas emoções, e certamente isso reflete na sua equipe, isso reflete no seu negócio. Então invista em cuidar, em eliminar de uma vez por todas a guerra interior, a guerra que está dentro de você. Quando você conseguir evitar essa guerra, certamente todas as outras guerras serão muito mais fáceis de serem vencidas.
Espero que você tenha gostado do Resumo Cast dessa semana. Se gostou, entre no seu aplicativo de podcast e deixe um review e a sua opinião sobre o nosso trabalho aqui no Resumo Cast. Agora me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.